Bem-vindo ao Mundo 2.0 Leituras Compartilhadas. Eu sou Carlos Nepomuceno e estamos aqui no Rio de Janeiro.
Atenção para o top de 5 segundos.
Bom, gostaria de comentar a coluna da Susana Singer, que escreve aos domingos. Ela é ombudsman da Folha de São Paulo e eu tenho acompanhado o trabalho dela, muito interessante. Tenho lido os seus comentários e tenho, inclusive, vários deles me identificado, e uma vez já no blog já comentei sobre esse tipo de, quer dizer, o trabalho dela, né? Ela, no dia 21 de novembro de 2010, ela faz uma matéria, né, uma coluna que se chama Comente com Moderação, que trata dos comentários dos leitores em sites jornalísticos. A matéria é acompanhada de um quadro. Esse quadro é interessante porque é a primeira vez que eu vejo um quadro desse tipo, de como é que o jornal faz a moderação dos seus leitores. É a primeira vez que eu vi isso, né? Então mostra aqui como é feito, né? A Folha faz o cadastro, é preciso informar, entre outras coisas, nome e CPF, o leitor escreve o comentário, envia, né? Passa por um filtro do sistema e é publicado na hora, e esse filtro é aquele filtro anti-palavrão, né? Se houver termo suspeito, do tipo babaca, cafetão, porcada, o comentário vai para a moderação. Então esse aí é o nosso robozinho de palavrões que vai sendo acrescentado. Se tiver palavrões, quer dizer, esse não é o robozinho ainda, esse é um pré-robô, esse iria para a moderação, que seriam termos suspeitos. E se tiver palavrões ou ofensas, ou seja, caracterizadamente entrando dentro do filtro daquelas palavras proibidas, ele é rejeitado. Caso o internauta tenha muitos comentários rejeitados, o sistema automaticamente coloca todas as mensagens postadas por ele na moderação, né? E mesmo após a publicação, o comentário pode ser retirado se houver uma denúncia de outro leitor. Então, esse é um modelo clássico, né? O Globo implantou, acompanhei bastante perto a implantação dos comentários no Globo, é mais ou menos isso, é assim que funciona os ambientes de comentários, não foge muito disso. E aí o que eu acho que é interessante no artigo, que ela faz uma discussão sobre isso, dizendo, o tom do artigo é um tom de crítica, né? E aí o título diz isso, Comente com Moderação, mostrando que existe um conjunto, e ela aqui cita aqui alguns leitores, né, que fazem o uso desses comentários de forma, digamos, agressiva, além do que se deveria, né? Então ela vai dizendo que é difícil manter o anonimato, porque diz que é fácil burlar o sistema com geradores de CPF usando o de outra pessoa, e dizendo também que se troca as palavras, né, e aí estrupados, por exemplo, ela cita o exemplo de colocando A em modelo como se fosse de primeira, né, e aí você mudaria a palavra, dizendo que os filtros são insuficientes, incapazes de interpretar. Quem escreve disputa pode ser temporariamente rejeitado porque o sistema entende puta, né? Então, disputa e puta, né? Aos indignados com o espírito primário dos internautas, somou-se um contingente de censurados e inconformados. Aí cita-se vários leitores que foram inconformados, e depois ela mostra como é que nos Estados Unidos isso tem sido feito. Alguns sites cortaram essa área de comentários. Um pequeno jornal de Massachusetts decidiu em julho cobrar de quem quer interagir o preço de 0,99, só para você ter o cartão de crédito da pessoa, e aí o que faz com que a pessoa tenha que passar o cartão de crédito, e aí se diz que é antipático cobrar e haverá uma queda de participação no Sun Chronicle, de 1.000 registros restaram apenas 100. Aí vem a Folha, tem enormidade de 76.500 leitores inscritos, e uma média mensal de 150 mil comentários no período eleitoral, soltou para 400 mil. Aí eu vou ler aqui, entre aspas, vou abrir aspas aqui para a gente ler o final da Suzana aqui, o comentário dela. Ninguém quer perder a audiência, mas enquanto não surgem soluções tecnológicas mais eficientes, o caminho é restringir o acesso, selecionar para civilizar. Se no painel do leitor não se publicam cartas anônimas, boatos ou mensagens racistas, por que na internet deveria ser complacente? Aí, eu queria fazer alguns comentários, porque eu acho que essa visão do problema por parte da Suzana espelha uma visão geral de como nós, pessoas pré-internet, estamos pensando a participação, né? E aí a internet traz, na verdade, a participação da sociedade para um ambiente digital e como nós vamos organizar essa participação e como nós vamos criar critérios para que essa participação transforme-se em valor útil para toda a sociedade. Eu acho que a questão central é essa. Como é que nós vamos organizar isso? Eu acredito que primeiro passo nessa avaliação é dizer o seguinte: primeiro, isso é um caminho sem volta. Não há possibilidade, como diz aqui a nossa jornalista, que alguns jornais estão simplesmente cortando os comentários dos seus leitores, essa possibilidade de voltar ao mundo pré-internet em que não há participação dos leitores, isso não existe. É mais ou menos o mesmo caminho que a indústria da música e a indústria do software e várias empresas tentam como colocar a cabeça como se fosse um avestruz, como se a coisa não estivesse acontecendo, que é uma reação natural do ser humano de rejeitar e negar, né, quando você se sente ameaçado. Então esse caminho da negação e do corte da possibilidade da participação não há como você voltar, da mesma maneira que quando as pessoas começaram a ler e difundir o livro na Idade Média, os reis não gostaram, né, os príncipes não gostaram, os nobres não gostaram, mas Inês é morta, Babau, e aí as coisas mudaram. Bom, então essa é a primeira questão. A segunda questão, que eu acho que a gente coloca e que eu acho que também é uma encruzilhada naquilo que a gente vai trabalhar. Então aqui nós temos duas encruzilhadas que a gente vai ver. A primeira é acreditar que isso não é uma coisa permanente, achar que você tem opção de entrar ou não entrar. É aquela discussão, vou entrar nas redes sociais, não vou entrar nas redes sociais. Essa opção não existe, né? O mundo está trocando informação dessa maneira. A segunda, que eu acho que faz parte do senso comum sobre a internet, que a Suzana está dentro desse senso comum, é acreditar que isso são, que o problema são soluções tecnológicas. Ou seja, o jornal Folha de São Paulo continuará sendo o mesmo jornal, né? As cartas dos leitores serão moderadas e vão aparecer dentro da versão impressa daquela maneira, e que dentro da internet existem comentários dos leitores, e aqueles comentários dos leitores são aquelas coisas que os leitores não têm muito como discutir, participar, né? É que eles não estão sabendo se comportar neste ambiente. Então, o que eu acho que existe aí de inviabilidade nessa visão é a seguinte: se nós analisarmos sobre o ponto de vista do problema da informação, nós podemos dizer o seguinte, que a grande imprensa que filtrava a informação para a sociedade, ela se mostrou ineficaz, né, ao longo dos últimos anos, com um aumento radical, né, da população, a necessidade de se trabalhar, né, com informações variadas e opiniões variadas, e a mídia, né, ela filtrava essa informação e ela várias vezes, em várias situações, né, se mostrou um filtro ineficaz, atrapalhando o desenvolvimento informacional da nossa sociedade. Então a internet, ela vem resolver um problema de informação. Então, a gente não pode ver os comentários dos leitores como a gente via o problema das favelas, né? A favela era uma solução de habitação em que não existia um projeto público de criação de favelas, de criação de habitações, e as pessoas iam então procurar a sua solução ocupando os espaços que elas podiam ocupar, né? Então, o que existe aí é um problema informacional de ineficácia dos meios de comunicação de massa, rádio, televisão e jornais, e que você precisa difundir, você precisa ampliar, né? A internet ela vem ampliar as fontes para permitir que você, com mais fontes de informação, você possa trabalhar melhor a informação na sociedade. Então, não é uma questão tecnológica. Ponto. É uma questão informacional. Ou seja, a Folha de São Paulo ela vai ter que modificar a maneira de se fazer jornal. O Globo tem tentado fazer isso. Ou seja, os comentários dos leitores eles têm que ser uma solução e não um problema. Né? Obviamente que existem problemas tecnológicos, né, que você vai resolver, e as plataformas, quanto melhor for uma plataforma de um determinado jornal, mais ele vai poder administrar melhor a sua comunidade. Então, essa ideia de você bloquear CPF suspeitos, isso é uma melhoria tecnológica, você incorporar cada dia mais palavras que vão sendo usadas, né, para burlar o filtro. Então tem que ser muito fácil fazer com que os moderadores dessa grande comunidade possam ir acrescentando essas palavras a partir do momento que as pessoas vão burlando aquele filtro, etc, etc. Né? Botando também, como as pessoas já têm feito esse teste, a inteligência artificial, e envolver cada vez mais a comunidade, e é isso que é o principal, para separar o joio do trigo. Como é que funcionam os sites que estão mais avançados nessa área? Dê uma olhada aí no slashdot.com, que inclusive tem uma tese da Bia Martins que fala sobre como eles moderam suas comunidades. É um sofisticado ambiente para que você consiga separar aquele usuário que quer trazer barulho e lixo daquele usuário que quer trazer informação relevante. Né? Falta uma visão informacional e estratégica das pessoas que pensam o problema, e não é só no jornalismo, de maneira geral, que é como administrar, né, a inovação aberta, como administrar a participação dos consumidores nos produtos, nas empresas, etc., tal, que é tudo dentro do mesmo problema, né, é você tentar envolver essas pessoas e conseguir separar primeiro o joio do trigo. O barulho, que é isso, né? Os robôs que vão ajudar a perceber as pessoas que vêm pichar o ambiente, isso é fundamental, né? Acabar com o anonimato, isso é fundamental, né? Tirar desse ambiente as pessoas que estão querendo trazer vandalismo, né? Isso é a primeira, é a base de tudo. E faltou nessa coluna a informação de qual é o percentual de pessoas que vão pichar. Está, né, se pegando um percentual mínimo, que eu acredito que seja poucas pessoas, né, e transformando isso no problema. Isso não é um problema, isso é um problema de robô. Né? Simplesmente eliminar essas pessoas. Aí você tem que trabalhar com os outros. Então você tem que criar um comentário relevante, assim que as pessoas estão trabalhando, ele ganha estrelinhas. O karma dessa pessoa que ganha estrelina, ele sobe. E ele passa a ter um destaque. Né? E aí ele passa a ter uma relevância para aquela comunidade, porque ele passa a ser uma pessoa que traz uma informação relevante. É preciso colocar o jornalista que hoje faz a moderação, né? Hoje ele faz a moderação, mas é preciso colocar jornalistas para tirar as informações relevantes trazidas pelos leitores. Você dá uma informação sobre determinado bairro, alguns leitores entram com informações complementares que complementam aquilo. E o mais interessante é que isso não aparece no jornal. Né? O que os leitores colocam nos comentários me parece, né, que não pauta o jornalismo impresso, né? Como se o leitor não tivesse uma voz ativa, como se o leitor não tivesse o que contribuir, porque eles são aquele consumidor passivo da pré-internet. Então eles têm que passar a ser fontes de informação, e em alguns momentos, algumas opiniões colocadas no site, nos comentários, deveriam aparecer no jornal impresso, né? Isso também não existe. É aquele ambiente fechado em que o leitor é visto como periferia, que ele tem que saber se comportar, né? Claro que você tem que tirar o leitor que não sabe se comportar, mas você também tem que dar o mérito para aquelas pessoas que sabem, e sabem inclusive se comportar melhor, inclusive, muitas vezes, do que o próprio jornalista, que às vezes tem mais informação, que faz uma crítica pertinente ao jornalista, e que isso não aparece nos jornais. Ou seja, os jornais querem considerar os comentários como algo, como as empresas também estão fazendo isso com seus consumidores, como algo que não vai mudar a maneira de se fazer jornalismo. É como se aquilo ali fosse alguma coisa que não tem a ver com a crise informacional do nosso século. Aquilo passa a fazer parte integrante do novo jornalismo. E aquelas pessoas que não perceberem desta maneira estarão gerando pouco valor e estarão, mais à frente, perdendo competitividade no mercado. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado.
Se você gostou, compartilhe com a sua rede. Mais ideias de Carlos Nepomuceno você pode ler no meu blog www.nepo.com.br e as atualizações das minhas ideias e das minhas reflexões podem ser também acompanhadas no Twitter @cnepomuceno. Muito obrigado.